Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Temos a Comissão, o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, para ouvir, relativamente ao diploma que está em apreciação nesta Comissão, cumprimentar o Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, bem como a Sra. Noemi Anacleto, e permitam-me um cumprimento muito especial à Doutora Odete Santos, embora ela não queira, dizendo-lhe que é um gosto muito grande vê-la novamente na Assembleia da República, embora eu saiba que ela nunca deixe a Assembleia da República, pelo menos em pensamento, porque quem cá esteve muitos anos e de muito trabalho, e de trabalho importante e marcante nos trabalhos da Assembleia da República. Eu já falei com o Sr. Conselheiro Cardona Ferreira para uma exposição inicial no máximo de 15 minutos. Temos uma agenda muito cheia e, por isso, eu peço-lhe, Sr. Conselheiro, a maior contenção possível e o cumprimento destes 15 minutos. Sr. Conselheiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua amabilidade, pela concessão da audiência. Os meus cumprimentos renovados aos senhores deputados é sempre uma honra, porque não é a primeira vez que eu tenho o gosto de estar aqui convosco. Eu tentar meter em 15 minutos aquilo que nós gostaríamos de dizer sobre a proposta de revisão da Lei dos Julgados de Paz é quase impossível, é uma missão impossível que me pedem. Mas eu disse que sim e não posso gastar tempo com estes preâmbulos. A primeira coisa que eu vos queria dizer, senhores deputados, depois de lhes agradecer, e senhor Presidente, a amabilidade da recepção, se me permite, estamos em família, o que é, da minha parte, uma ousadia dizer-vos que estou perante representantes de um órgão de soberania. A minha primeira observação é que esta proposta de lei reflete que os julgados de paz vieram para ficar. Aliás, vieram para ficar há séculos. Isto é uma coisa que tem escapado a muita gente. Os julgados de paz não são nenhuma novidade no ordenamento jurídico jurisdicional português. Foram restaurados no início do século XXI e, felizmente, mantêm-se. E este é um ponto de partida importante. Nós estamos numa fase, eu sou mais uma segunda e última generalidade, mas que para mim, sem estas bases, eu não consigo compreender nada. Nós estamos num momento em que, ao fim de 10 anos do Conselho andar a propor a revisão da lei, estamos numa fase e num momento em que é possível revê-la, mas não importa revê-la para mudar vírgulas. Importa revê-la para dar um salto em frente. Isso é que é a otimização que estava, e penso que ainda está no sentido, ao menos, do célebre memorando de entendimento com a Troika. Não é que a Troika... Não é que seja a Troika a dar importância aos julgados de paz. Os julgados de paz já a tinham e por isso estão no memorando. E está lá a otimização, não está lá mudança de vírgulas. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os julgados de paz não são assim uma coisinha que está à margem dos meios de justiça. Os julgados de paz no nosso ordenamento constitucional, que vossas excelências conhecem todos muito melhor do que nós, são tribunais. Anda uma grande confusão neste santo país sobre se os julgados de paz são qualquer coisa do género alternativos como um segundo plano. Não são segundo no primeiro, nem primeiro. E eu estou à vontade para dizer isto porque sou magistrado judicial. E desempenhei funções ao nível judicial de que me honro. E que não têm nada a ver com os julgados de paz, a não ser que são ambos meios de justiça, mas diferenciados. Eu sei que não posso levar mais do que os 15 minutos, e não olhei para o relógio inicialmente, não pode ser. O Sr. Presidente tem a bondade, interrompe-me se eu passar ao 16º minuto. Há três pontos que eu não posso deixar de tocar, embora uma passão. Porque não insistimos neles, apenas não insistimos neles para que a lei avance e para não complicar o vosso trabalho. Nós não desistimos de que um dos saltos em frente dos julgados de paz seria o aumento das qualidades das competências. A competência executiva das respectivas decisões, como nos brasileiros têm, seria fundamental, com outro processo executivo, como é o declarativo dos julgados de paz, que não tem nada a ver com os declarativos dos tribunais judiciais. As ações penais seriam extremamente simples, mas nós não vamos insistir nelas, porque modificaria o esquema, mas não desistimos dessa bandeira. A exclusividade de funções já é o que resulta do ordenamento jurídico português. Eu sei que sou juiz do Supremo. Teria muito gosto em ter votado contra o acórdão dito de uniformização e jurisprudência que existe sobre essa matéria. Mas são pontos que nós não esquecemos. Eu não vou entrar neles porque seria mudar o esquema que está no projeto, na proposta de lei. Há na proposta de lei, e vou situar-me apenas em dois planos, algumas questões que são de pormenor. Parecem vírgulas. O artigo 5º, por exemplo, fala em remessa para o Tribunal de Primeira Instância. Eu peço a atenção de Vossa Excelência, que isto parece uma minudência. Remeter para o Tribunal de Primeira Instância de um julgado de paz não faz sentido. Dá a impressão que o julgado de paz não é tribunal. E dá a impressão que não lemos o artigo 209 da Constituição. Não faz sentido. É para o Tribunal Judicial. Falta aqui uma palavra. Falta uma vírgula, quase. Está no texto que nós vos mandámos. Este tipo de redações, enviar para o Tribunal de Primeira Instância, é passar por cima daquilo que é um julgado de paz, que também é um Tribunal de Primeira Instância. Tem-se dizer para o Tribunal Judicial de Primeira Instância, porque o julgado de paz é o Tribunal, mas não é judicial. Isso, felizmente, hoje, toda a gente está, que eu saiba, de acordo com esse pormenor. Há depois questões técnicas do artigo 37, confunde personalidade com capacidade. Eu não vou entrar a discutir isso quando não vão os 15 minutos e há questões mais importantes. O artigo 38 fala em... São pormenores, mas são pormenores extremamente importantes. Diz que é obrigatório a presença dos interessados no julgado de paz. E, felizmente, é. Só que não podemos ter aqui o fundamentalismo. Nós propusemos imensas vezes que se abrisse a possibilidade de uma exceção. Se o julgado de paz já existir, e espero que um dia exista, no Algarve, vamos exigir que a pessoa de Trás-os-Montes vá ou dos Açores, ou até das Beiras, ou ao Algarve. Não pode ser. Tem de poder fazer-se substituir. Está no texto que vos mandamos. Está no texto que vos mandamos. O artigo 46 fala das citações. Já é nas citações que emperram algumas ações dos julgados de paz. Aqui, ou há um salto que ultrapasse outros problemas, ou lembramos-nos de que, segundo a Constituição da República, todas as entidades devem colaborar com os tribunais. E se as autoridades policiais não colaborarem com as citações dos julgados de paz, a rede é tão escassa que não é possível fazer citações em muitos casos. Eu não vou acrescentar muito nisto, neste tipo de pormenores, porque levaria os 15 minutos. Vou pedir apenas a Vossa Excelência que tomem atenção ao texto que vos mandámos, e onde isto está tudo sumariado, onde é extremamente simples ler. E há um ponto, refere-se ao artigo 58, esse eu não posso deixar de dizer com um bocadinho mais de pormenor, embora rapidamente. O artigo 58 é o artigo que se refere à revelia. Como calculam, e como penso que se... eu não sei se todos são juristas, mas sabem com certeza o que é a revelia, julgar processos por força de o réu não ter comparecido, eu, em qualquer tribunal, sempre me perturbou. Eu tenho mais de 40 anos de juízes. Mesmo nos tribunais judiciais, eu acho uma má maneira de julgar causas. Julgar. Acabar causas. No julgado de paz, então, acho incrível. Mas pronto, não posso evitar o que já lá está no artigo 58, que é um bocadinho mais exigente e bem do que nos tribunais judiciais, sobre a necessidade de considerarmos revelia apenas se não há contestação e se o demandado não compareceu à audiência final e não justificou a falta. Então parece que está tudo, não está. Nós passamos a vida a dizer não está. é fácil perceber que não está. A citação tem de ser na pessoa do demandado, para poder haver revelia, nos termos do próprio Código de Processo Civil. Não pode relevar uma citação na pessoa do defensor oficioso. E eu confesso-vos, nós temos relatórios mensais de todos os julgados de paz, eu leio todos, reconheço que às vezes cruzadamente, mas lá fico com a triste conclusão de como a lei não exige que a citação seja pessoal. É o que eu quero dizer, tem de ficar no artigo 58 que a citação tem de ser pessoal, pessoal no sentido de na pessoa do demandado, embora por postal, que possa relevar para efeitos de revelia. Resumindo, não pode relevar a citação na pessoa do defensor oficioso. Isto está tudo no texto que vos mandei. Vou terminar com três pontos que consideramos essenciais. E aqui tenho de vos tirar, mas eu estou mais que tempo, eu guardei os minutos para aquilo que me parecia essencial. Não é que isto não seja importante. Tudo isto que eu vos disse, os tipos de competência. Por exemplo, vós tendes na lei de organização judiciária, no proposta nova, um artigo que é o 150, no sentido, nessa proposta de organização, o chamado mapa judiciário, que de mapa não tem nada, como vossa excelência sabe, mas a partir da qual lei se pode fazer mapas, tem lá um artigo, que é o 150, segundo o qual, não sei porque é que os julgados de paz lá estão metidos, porque não tem nada a ver com os judiciários, mas diz que os julgados de paz só têm competências cíveis, ou civis, não sei qual é o termo que utilizam. E eu mandei para cá um papel também para vossa excelência, dizendo, mas porquê é que isto está na lei da organização judiciária? Eu digo, bom, paciência, também está o Tribunal de Contas, também está não sei o quê, nada disso é judiciário. Tudo bem. Mas essa redação só tem competência civil, impede ou perturba que amanhã finalmente se veja que podem e devem ter competências penais, que até já estão elencadas no artigo 9, número 2, da Lei dos Julgados de Paz. Ou seja, não devemos confundir leis, penso eu. Esse artigo 150 da proposta da Lei da Organização Judiciária deve dizer apenas, se falar de julgados de paz, que os julgados de paz têm a lei própria. Acabou. E escusamos estar a dizer que têm competências cíveis, que têm hoje, mas que espero que amanhã tenham mais. Ora bem, os três pontos que nós consideramos fundamentais, e depois, senhoras conselheiras, estão aqui ao pé de mim, se tiverem tempo, nas respostas ou coisa que o valha, dirão mais, porque eu não estou a dizer praticamente nada. Mas a primeira, estou a dizer coisas para mim muito entusiasmantes, porque são fruto da nossa experiência de 10 anos, ou 12, eu já nem sei quantos são. Ora bem, o primeiro ponto, o artigo 24, é o artigo dos concursos para juízes de paz. Não é mexido, não pode ser, porque em qualquer instituição a formação é sine qua non, é fundamental. O que lá está no artigo 24 é a exigência apenas de um concurso curricular e de provas escritas de admissão. Não chega nem pouco mais ou menos. Um juiz de paz até poderia ser analfabeto como foi noutros tempos, se tivesse bom senso, se tivesse sentido a equidade. E se conhecesse as pessoas do meio local onde nasceram os juízes de paz portugueses. Há muitos séculos. É indispensável, transformando isto em no nosso tempo, que haja provas psicológicas, que haja uma prova de entrevista e que haja um curso a sério, eliminatório, e que haja um estágio também eliminatório. Tudo isto está esquematizado no nosso texto que mandámos a vossa excelência. Se isto não ficar no artigo 24, nós continuaremos dependentes da boa autoformação dos juízes de paz. Que a devem ter. Que a devem ter. Mas que o Estado deve fornecer-lhes à partida. Este artigo 24 é extremamente redutor, insuficiente e incapaz de nos dar aquelas garantias. Eu devo confessar-vos, porque estou na Assembleia da República e no órgão de soberania, nós já fizemos dois processos disciplinares a pessoas cuja formação, se tivesse sido feita de outra maneira, não teria levado a processos disciplinares. Segundo ponto, nem faz sentido, grande sentido, o processo disciplinar num caso deste. A pessoa que talvez não devesse ser, era... Bom, a questão é mais complicada. Os recursos, é o artigo 63, salvo erro, também não é mexido, não pode ser. Porque o que continua a dizer-se é o que está na lei, que das decisões dos julgados de paz se recorre para a primeira instância. Para a primeira instância. Quando até nos arbitrais, que não são tribunais do Estado, se recorre para as relações. Isto esteve em todos os projetos até agora, em todas as propostas. Continuar a ser para a primeira instância é uma menorização dos julgados de paz e é uma conflitualidade entre os critérios informais dos julgados de paz e o formalismo. Eu sou magistrado judicial, sei o que estou a dizer. Não dá. Na relação é a mesma coisa. Não é. Porque as pessoas têm outra experiência. O artigo 25 eu vou deixar para o debate, certamente existirá. É um artigo extremamente preocupante. E vou falar-vos, afinal, terminando com este ponto, e que diz respeito ao próprio Conselho. O Conselho dos Julgados de Paz, ao contrário do que muita gente não quer saber, Vossas Excelências querem com certeza, tem raiz constitucional. Tem uma raiz constitucional expressa no artigo 217, número 1. Não me importa agora dizer-vos que concordo com o artigo 217 da Constituição, se deixo de concordar. Sei que eu, cidadão português, devo respeitá-lo. Enquanto ele for o que é. O número 1 diz que o Conselho Superior da Magistratura só rege tribunais judiciais, como Vossa Excelência sabe melhor que eu. O número 2 diz que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais só rege o que diz respeito aos juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E o número 3 diz que os juízes dos outros tribunais, artigo 209 da Constituição, são regidos por lei própria. É aqui que tem uma raiz constitucional este Conselho. Este Conselho não existe por acaso. Tem uma raiz constitucional. Como teve o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, antes de hoje estar expresso na Constituição, também nasceu de uma norma semelhante àquela da que nós nascemos. Portanto, este Conselho tem de existir porque os julgados de paz são tribunais, porque os julgados de paz são tribunais não judiciais. Isto hoje não há, não vale a pena estar a discutir aqui, porque não estamos numa academia, mas não há professor de universitário ou sequer pessoa que tenha estudado esta matéria que não diga o mesmo que eu estou a dizer hoje, depois de termos sido precursores. O que é que isto significa? Significa que o artigo 25, o artigo 65, que é aquele que se reporta mais explicitamente ao Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, eu já nem discuto, para não levar-vos tempo, à expressão acompanhamento, que eu acho que era a primeira coisa que eu riscaria, porque de acompanhamento são todos os conselhos. O acompanhamento é a função, não é o termo. Este Conselho deveria chamar-se Conselho dos Julgados de Paz. Mas eu não vou discutir isso. O problema está nas competências. Este Conselho está a fazer sem lei, eu devo confessar-vos isto, com base nos princípios, não estamos a agir inconstitucionalmente, estamos a agir com base nos princípios, sem lei, e não é mexido, tem de sê-lo, acho eu, achamos nós, estou a falar em nome do Conselho. Naturalmente, isto quer dizer que já passaram os 15 minutos. Nós temos de ter expressamente competência para... Uma ou outra está espalhada na proposta de lei, mas nós temos de ter claramente, e no conjunto das competências do Conselho, competência para nomeação, é uma questão de separação de poderes, é um princípio constitucional, nomeação, colocação, que não é a mesma coisa, transferência, que também não é a mesma coisa, avaliação, que também não é a mesma coisa, classificação, que também não é a mesma coisa, e só lá está a nomeação, exoneração, que também não é a mesma coisa, ainda para a semana vamos ter de exonerar um juiz de paz sem lei, e exercício da ação disciplinar. Este pormenor está num outro artigo. Isto tem de estar junto, como está para o Conselho Superior da Magistratura. Só não está aqui as promoções. Porquê? Porque ainda não há, a meu ver, tristemente, mas ainda não há um julgado de paz de segundo grau, como há no Brasil, chamado turma recursal, que se faz no instante. Mas pronto, deixamos de coisas novas que possam perturbar o esquema, que nós queremos a revisão da lei. Segundo ponto, são três pontos. Segundo ponto, como é que nós podemos ter a ação disciplinar, o exercício da ação disciplinar, que é malfadadamente indispensável, mas é, sem ter quem faça um inquérito, quem faça uma averiguação, quem faça uma avaliação, quem faça um processo disciplinar? Não há. Em 10 anos, o Conselho tem feito isto sem lei. Sem lei. E na proposta de lei não está nada. Artigo 65. Não é estar mal. Não está nada. Nós temos de ter possibilidade de nomear alguém para estas funções. Sem estas funções não é possível. Como é que estamos a fazer? Digo-vos, porque também não temos estado de braços cruzados. Sem lei. Houve tempo em que o Estado contratou uma pessoa para fazer estes atos. O que gastou, eu não sei. Não foi o Conselho que não tem um cêntimo. Nem ganha um cêntimo. Só sei que foi contratada uma pessoa a fazer isto. Ultimamente temos pedido a juízes de paz, sem lei, que façam isto relativamente a outros juízes de paz, o que está mal, mas é a solução, ou, em certos casos mais graves, temos pedido a membros do Conselho, que são um órgão decisor, que vão inquirir, que vão averiguar, porque nós não cruzamos os braços e não dizemos, não temos lei, não fazemos. Nós fazemos com lei ou sem lei, mas vossas excelências é que fazem a lei. Por isso eu peço-vos, e vou terminar, com um ponto que não deixa de ser complexo. Eu reconheço. É indispensável, eu assumo isto em nome do Conselho, é indispensável que o Conselho possa fazer, mas ouçam-me até ao fim, recomendações genéricas e não impositivas aos juízes de paz. É preciso que o Conselho tenha competência para poder dizer ao juiz de paz, não é por não cumprir uma recomendação que o senhor tem um problema amanhã, é por não cumprir a lei para que nós lhe chamamos a atenção, que é diferente. Mas nós sabemos, na realidade da vida, que se não fizermos essas recomendações, muita coisa pode escapar. E se não tivermos essa competência expressa na lei, podemos sempre ter alguém que nos diga que estão a infringir a liberdade ou a independência jurisdicional. Há um ponto que eu me esqueci, mas 2 segundos. O Conselho precisa de um mapa de funcionários. Não tem. Quando eu comecei as funções para que fui nomeado, disseram-me, o senhor precisa de um local para trabalhar? Então não trabalho em casa. Estavam habituados a que os juízes trabalhassem em casa. Lá me arranjaram um local, é verdade. E quando eu pedi um funcionário, disseram, mas o senhor precisa de um funcionário? Lá me arranjaram um funcionário, hoje temos 5. Mas não temos mapa de funcionários. A Assembleia da República não pode, que é de quem nós dependemos, designar o mapa de funcionários sem uma norma habilitante. Senhor Presidente e senhores deputados, eu peço desculpa de alguns minutos que tenho ultrapassado, mas disse muito menos daquilo que seria necessário. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Aquilo que faltou por dizer está com certeza no documento que nos enviou. Agora, eu não acredito que a Sra. Odete Santos não tenha nada para dizer, não é? Nem nenhum de nós acredita. Doutora Odete Santos, faz favor.
Não acredito porque eu sou muito faladora, não é? Eu concordo com quase tudo o que disse o Dr. Cardone Ferreira, que penso que tratou questões aqui que eu considero muito relevantes, como a competência exclusiva do julgado de paz, a competência executiva, etc, etc. Agora, há duas coisas em que eu e o Dr. Cardone Ferreira não estamos de acordo. E uma coisa com que eu não estou de acordo com o Dr. Cardone Ferreira, com o Dr. Cardone Ferreira é que eu penso que o juiz de paz devia ser uma carreira e não termos aquela disposição absolutamente ridícula, que eu acho, eu peço desculpa que estou a ofender alguém, porque não é a minha intenção. chamar ridícula é, enfim, também não é talvez uma linguagem parlamentar, peço desculpa, mas aquela disposição que diz o juiz de paz é nomeado por 5 anos, excepcionalmente atendendo a não sei quê, pode ser reconduzido, mas excepcionalmente ainda atendendo aos mesmos índices, pode haver outras renovações. Eu acho que manter um juiz de paz nesta situação, eu creio que a lei é inconstitucional, porque vai contra a independência dos juízes de paz. E os juízes de paz são independentes, não podem ser chamados à pedra porque infringiram determinada orientação e por isso não vamos renovar, não acontece isso no Conselho de Acompanhamento, como é óbvio, mas podemos dizer, olha, a gente não renova o contrato, pronto, acabou-se porque o senhor não cumpriu isto, não cumpriu aquilo. E eu acho que deve haver uma carreira de juiz de paz e não vai acrescentar tanta gente à função pública como isso tudo, porque a experiência tem mostrado isso. Em segundo lugar, isto eu não estou, portanto, de acordo com o doutor Cardoso. Ah, não disse, mas não o referiu. Mas eu acho que devíamos avançar corajosamente para criar uma carreira de juiz de paz. A segunda questão, eu não estou de acordo na questão do Conselho de Acompanhamento. Eu acho que no Conselho Superior da Magistratura deve ser criada uma secção por onde passam todos os problemas dos julgados de paz, as avaliações, os inquéritos disciplinares, etc. E tudo passará por essa secção do Conselho Superior da Magistratura. Esta é de facto a minha opinião. E por fim, o Sr. Doutor já se referiu a isso, mas eu tenho muita pena que ainda o recurso venha nesta configuração que aparece na proposta de lei. Um recurso para o Tribunal da Relação, não é? Da primeira instância. Mas mesmo que fosse para o Tribunal da Relação, porque eu acho que eu a expressão brasileira, gosto muito da expressão brasileira, que é a turma recursal, e podia haver, há poucos recursos nos julgados de paz, muito poucos, mas podia haver primeiro, a nível nacional, uma unidade, nós não lhes vamos chamar de turma recursal, porque turma recursal é a mesma expressão brasileira, mas uma instância de recurso que podia ser a nível nacional, em princípio, depois logo se via, se fosse preciso criar mais uma em cada distrito judicial, mas para já uma instância de recurso a nível nacional, eu penso que daria dignidade aos tribunais, aos julgados de paz. Pronto, são as duas, não sei se são bem divergências, não são, pronto. Uma é, que é do Conselho de Acompanhamento, mas eu, desculpe-me lá, eu não faço avaliações, a juízes de paz como membro do Conselho de Acompanhamento. Não faço, não. Eu Obrigado. Acho que deve haver uma instância. Pronto.
Um conselho. Muito obrigado, Sra. Odete Santos. Sra. Noémia Anacleto, não sei se quer acrescentar alguma coisa, faz favor, tem a palavra.
Ora, em complemento daquilo que foi aqui dito, tanto pelo Sr. Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, como pela Sra. Odete, que é dentro do Conselho uma voz dissonante em relação a algumas matérias, como acabámos de ouvir, eu limitar-me aqui assim a dizer muito sinteticamente e estou a falar como membro do Conselho e, portanto, a reproduzir as posições do próprio Conselho, sem quaisquer dissonâncias, eu, muito sinteticamente, vou apontar quais são os avanços que nós reconhecemos nesta lei, que o Conselho reconhece nesta lei, as faltas e os pontos de desacordo. Ora bem, como avanços, temos que aplaudir o aumento da competência em razão do valor, o aumento da competência em razão da matéria, que passou a acolher as ações de reivindicação, os procedimentos cautelares e os incidentes, permitir que os juízes de paz decidam sobre incidentes, o que permite excluir destes casos o desaforamento das ações que são postas no julgado de paz. Em terceiro lugar, o reconhecimento da legitimidade processual ativa das sociedades, embora com a exclusão apenas daqueles casos em que esteja em discussão o cumprimento de obrigações pecuniárias resultantes de contratos de adesão, isto para afastar dos julgados de paz a litigância de massas. E em quarto lugar, a adequação da mediação à nova lei da mediação, que era absolutamente essencial. Como faltas, nós apontamos a circunstância de, nesta proposta de lei, continuar a não se atribuir ao Conselho uma competência executiva. E eu recordo aqui que, no memorando de entendimento, na sua primeira versão, se falava em adotar medidas para dar prioridade aos casos de execução das decisões alternativas nos tribunais. E o que estava aqui em causa era a competência exclusiva, executiva apenas para as decisões proferidas nos julgados de paz, como falta também a criação de um tribunal de segunda instância, que tem sido uma das nossas bandeiras, e a que a doutora Odete acabou também de referir-se, aderindo a esta ideia. E, por último, vou apenas sintetizar os pontos que discordamos. Uma delas é a limitação dos mandatos dos juízes de paz, que tem a sua sede no artigo 25, que naturalmente será discutido mais tarde. A limitação da legitimidade ativa dos cidadãos naqueles contratos, naqueles litígios que resultem dos contratos de adesão, que na lei atual, que vai ser reformulada, existia e que deixa de existir com esta nova redação do artigo 9. A alteração das custas e taxas que resulta também desta proposta de lei nos casos de remessa dos processos para os tribunais judiciais. O aumento da competência dos serviços de mediação, que passou a incluir os casos em que estejam em causa os direitos indisponíveis, o que nos parece não fazer sentido. Por último, também, em relação à citação, o não acolhimento de uma ideia que tem sido sempre defendida ao longo de muitos anos pelo Conselho, que é o de facilitar ou facultar aos julgados de paz meios para fazer a citação, tal como existem nos tribunais judiciais, através de cartas precatórias, entenda-se, cartas precatórias entre julgados de paz, que hoje não é possível, e o recurso a autoridades policiais. Porque a citação é um dos pontos de grande encravamento e que dá origem ao protelamento das ações nos julgados de paz, o que se quer a que todo custe evitar. Depois, temos ainda a remessa dos autos para as instâncias, para a primeira instância, nos casos das perícias, que vem aqui assim defendido nesta lei, ou preconizado nesta lei, o que nos parece dispensável, porque isso representa realmente um alongamento do curso dos autos e que poderia ser resolvido através de uma fórmula muito simples, como se exige em tudo que, nos procedimentos que regem o processo nos julgados de paz, através da nomeação de um perito e com uma forma simplificada com determinados requisitos, como uma limitação do tempo dado ao perito para se pronunciar e a obrigatoriedade da sua presença na audiência de julgamento e, por fim, a remessa dos autos para o Tribunal Judicial de Primeira Instância, que continua a existir aqui como existe na atual lei, quando se entende, como já foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, que melhor seria que esse recurso fosse para a relação, enquanto não existir um tribunal de segunda instância. E, por fim, o Conselho não concorda ou discorda que nesta proposta de lei não conste uma relação das competências dos julgados de paz para determinar e clarificar toda esta problemática que tem sido uma constante na existência do Conselho.
Obrigado, doutora Noémia Anacleto. Senhores deputados, foram muito claras as objeções aqui postas, para além do documento que nós já temos. Naturalmente que agora darei a palavra aos senhores deputados, mas pedindo a maior brevidade nas questões que têm a pôr. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento os senhores conselheiros, os que hoje vêm nessa qualidade e aqueles que, fazendo parte desta comissão, também compõem o Conselho. E ia diretamente às questões que tinha para colocar, precisamente para atender à solicitação de Vossa Excelência. A primeira pergunta que eu coloco ao Sr. Conselheiro Cardona Ferreira é, existindo o Conselho de Acompanhamento de Julgados de Paz, precisamente para acompanhar aquilo que foi a implementação da rede de julgado de paz, e tendo a experiência de uma década, aliás, sempre superiormente dirigido por Vossa Excelência, por que razão as objeções, que a todos nós parecem perfeitamente ponderosas, não foram acolhidas pelo Ministério da Justiça? Se Vossa Excelência há alguma informação que queira partilhar connosco, algumas delas, de facto, não podem ser levadas à conta de esquecimento. Nomeadamente, aquela que me parece uma objeção de mais evidente, que é a questão que se coloca com a formação dos juízes, o artigo 24, quer dizer, se para a sua admissão bastam provas curriculares e a partir desse momento estamos na presença de um juiz, ou se deveria haver essa fase de formação decisiva para a admissão do juiz, porque isso está obviamente relacionado também com a admissão do conceito da carreira de juiz, e era uma questão que você não abordou e que eu gostaria que abordasse, porque se prende também, a meu ver, com esta evolução que se pretende, clarificadora da natureza de jurisdição exclusiva ou alternativa face aos tribunais judiciais e as consequências que isso tem para a carreira de um juiz. Porque se nós vamos evoluir para uma competência exclusiva dos juízes de paz, dos julgados de paz, é evidente que a questão da carreira se coloca com uma acuidade que tem ressonância constitucional também, quer dizer, porque uma das razões que tem justificado a existência de comissões de serviço é precisamente porque não há jurisdição exclusiva e, portanto, alternativa, e, portanto, pode-se ponderar estas questões. A partir do momento em que evoluímos para outro caminho, dificilmente se mantém ou se justifica essa manutenção. E, portanto, era uma questão muito concreta, uma opinião muito avalizada de alguém que se debruçou com obra publicada também sobre os juízes de paz e, portanto, relativamente à carreira dos juízes de paz e à solução normativa que é proposta. Uma questão também abordada pela Sra. Conselheira Odete Santos, a questão da pretensão do Conselho Superior da Magistratura de ver alargado o seu âmbito aos julgados de paz. É evidente que não é uma imposição constitucional na medida em que o 217 prevê que os julgados de paz possam desenvolver fora do Conselho Superior da Magistratura, mas também não o impede. E, portanto, é tempo de clarificarmos e eu gostava também de saber a opinião de Vossa Excelência sobre isso. Uma questão que não foi colocada e que eu coloco muito claramente é aquilo que me parece um total absurdo, que é na proposta de composição do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, que haja a indicação de um representante dos juízes de paz, mas que esse representante não seja eleito pelo corpo dos juízes de paz, mas que seja designado pela associação mais representativa dos juízes de paz, o que me parece de todo um absurdo. Um absurdo, é uma captura do corpo de juízes por uma associação representativa, ainda por cima, admitindo a hipótese de degladiarem qual é a mais representativa para assim a designarem um. Eu gostava de saber qual é o fundamento disto, é que eu não consigo perceber. E, provavelmente, o Ministério da Justiça terá explicado a Vossa Excelência a razão de ser deste absurdo. Outra questão muito, muito concreta, o artigo 27, número 2, que prevê a possibilidade dos juízes de paz exercerem funções dos centros de investigação científica, mas não contei o inciso não remunerado, que é uma imposição constitucional. Portanto, parece-me, como está redigido, está inconstitucional, porque é o artigo 216, número 3, prevê que os juízes podem desempenhar outras funções, mas com o inciso não remunerado, e aqui, aparentemente, não será um lapso, mas eu gostava de saber se o é ou não. E, portanto, sintetizando, eram estas as questões que eu colocava, sendo certo que algumas delas, a não haver abertura para serem corrigidas, obstarão aquilo que todos nós desejaríamos era de ver reproduzido nesta alteração à Lei dos Julgados de Paz, aquilo que se verificou na consagração da Lei dos Julgados de Paz, ou seja, a unanimidade das forças parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, afinal há. Sr. Deputado Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar aqui o Sr. Conselheiro e os restantes membros do Conselho e dizer que, de facto, já por várias vezes se abordou esta lei, se fez reflexão sobre as alterações que ela contém. E se por um lado ficámos, de certa forma, agradados pelo alargamento da base de competência dos próprios julgados de paz em razão das matérias e do alargamento a outras matérias que não estavam contempladas e que, de facto, nos veio trazer a certeza de que os julgados de paz são para ficar, como disse o seu conselheiro, e são bastante úteis num conceito de justiça de mais proximidade, de mais celeridade e mais, de certa forma, até afetividade junto do cidadão. E, portanto, o carinho que se, de certa forma, se deu à lei nesse tratamento, depois percebe-se que emperra a consolidação dos julgados de paz, parece estar feita por um lado, mas depois, por outro lado, quando nós verificamos a forma como os juízes de paz são colocados ou são formados, que não o são de todo, não é? E as competências que são dadas ao Conselho, sendo certo que também não está previsto nenhuma outra forma de funcionamento, eu não sou avessa também completamente a que seja feito um acompanhamento de outra forma. Agora, teria que estar especificado que o Conselho não funcionaria desta forma e funcionaria de outra, ou que funcionaria numa secção da magistratura, ou que não funcionaria, mas isso não está claramente dito e, portanto, deixa aqui um vazio e, de certa forma, impõe que se atribuam competências e que se atribuam meios de funcionamento e se deem meios de funcionamento que sejam dignos e que sejam úteis e que, no fundo, levem a que os julgados de paz funcionem melhor, porque quando se faz estas alterações é no sentido de que o funcionamento dos julgados de paz seja melhorado em todos os aspectos. Eu sou sensível àquilo que aqui foi dito pelo seu conselheiro, nomeadamente na questão da formação, conforme foi também o meu colega Deto Brandão já disse. Penso que é essencial. Nós que estamos dentro do Conselho percebemos, de facto, de que há muitos juízes de paz que não têm perfil para o desempenho das funções e que é difícil para nós tomarmos qualquer decisão ou fazer algo em relação a isso, não é? Não nos sentimos sequer competentes nem escudados em nenhuma forma de lei para o poder fazer. E, portanto, se houvesse formação ou se houvesse uma carreira ou se a carreira fosse feita de outra forma, de facto evitaria e traria aos julgados de paz uma outra qualidade na aplicação da própria justiça dentro dos julgados de paz. Em relação ao funcionamento do Conselho, penso que também seria preciso clarificar, nomeadamente no artigo 65, seria preciso clarificar os meios, como funciona, onde funciona, com quantas pessoas funciona, se tem orçamento, se não tem orçamento. Estas coisas parecem coisas muito miudinhas, mas são coisas práticas. Se nós hoje pensarmos que o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, que funciona na dependência da Assembleia da República, não tem propriamente um orçamento, tem um funcionamento dividido por vários centros de custos da Assembleia da República. E se é preciso toner, é preciso ir pedir não sei aonde. Se usaria um computador, é preciso fazer não sei o quê. É uma situação que também gera algum constrangimento no próprio funcionamento. E, portanto, essas coisas deviam ser claras. Como é que funciona, aonde, sobre a dependência de quem e de que modo. E penso que isso tudo contribuiria para uma mais eficiente forma de funcionar e clarificaria, de certa forma, também o que é que se pretende com esta nova lei, até onde é que ela poderá ir. De resto, revejo-me em praticamente tudo. O Conselho deveria colaborar, de facto, não havendo outra forma de o fazer, nos concursos de recrutamento, devia colaborar de forma efetiva. Devia colaborar também nos cursos de formação, porque com a experiência já adquirida neste tempo em que o Conselho existe, de facto não vejo outra entidade capaz de colaborar melhor no currículo ou na formação que é preciso dar a um juiz de paz do que o Conselho. Penso que o Conselho devia colaborar também na elaboração dessa formação. Devia, de certa forma, também ser-lhe dado poderes para proceder à nomeação, à colocação, à transferência e à exoneração, conforme disse, não vendo nós que está dada a outra entidade qualquer, não podemos concordar ou discordar, devia ser dado efetivamente esse poder. E pronto, e dotar, de facto, os serviços de apoio ao Conselho dos meios que eu já referi, são as situações que mais me preocupam, é evidente, depois já as questões técnicas dos próprios processos e do procedimento, que envolve as questões das notificações, das citações, das revelias, as questões que nós somos confrontados diariamente, mas que são questões mais técnicas. Estas questões são questões pertinentes e, alargando-se as competências em razão da matéria dos julgados de paz, penso que era necessário também percebermos que serão precisos juízes de paz com formação e com capacidade e com responsabilidade e com reconhecido mérito para depois fazer, dar este salto que se pretende dar com esta lei, que me parece bem, mas que depois parece-me um bocadinho manca, desculpe o termo, parece um bocadinho manca nesta parte da coloca dos juízes, dos meios humanos para fazer a aplicação disto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também cumprimentar os senhores conselheiros e as senhoras conselheiras aqui presentes, nos mesmos termos em que o senhor conselheiro e deputado Filipe Neto Brandão o fez, uma vez que eu própria também sou conselheira do Conselho de Julgados de Paz, bem como a deputada Paula Cardoso, e dizer que agradecer as questões que aqui levantaram, as quais eu acho que podem e devem ser clarificadas. Acho mesmo que são da maior importância e cingir-me apenas não a uma postura opinativa sobre as mesmas, mas a algo que eu gostaria de ouvir o Sr. Presidente referir-se e que tem a ver exatamente com o artigo 25, com a questão de que eu acho que é extremamente importante perceber qual é que é a posição do Sr. Presidente em relação ao facto de sabermos a que título é que efetivamente devem os juízes de paz ser nomeados, se podem ser renomeados, se têm esse direito, a que título, enfim. Qual é que é a visão do Sr. Presidente nesta matéria face à proposta de lei que iremos discutir? E depois, considerar naturalmente que é extremamente importante, nós sempre o dissemos, nós CDS sempre o dissemos, que é fundamental fazer uma análise dos julgados de paz juntamente com a questão da reorganização judiciária. Perguntar-lhe muito diretamente se o Conselho de Julgados de Paz foi ouvido a quando da feitura, portanto, da lei da reorganização do mapa judiciário, da reorganização judiciária, em que termos, quais são as expectativas no quadro dos julgados de paz e como é que encara efetivamente as competências e a definição das competências dos julgados de paz neste novo esquema. Muito obrigada.
Deputado, o deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, também cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, os membros do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, agradecer a exposição que aqui nos fizeram, os argumentos que aqui trouxeram à discussão e à nossa reflexão em torno da proposta de lei. E eu queria apenas colocar uma pergunta, que não é uma pergunta muito concreta, não sei se será um tema muito, muito fértil a reflexões muito profundas, mas tem que ver com a rede dos Julgados de Paz, com a alteração que está proposta na proposta de lei relativamente ao âmbito do julgado de paz, nomeadamente à sua limitação concelhia, ao que isso significa em termos de alteração em relação à atual lei e sobretudo, pedir uma reflexão mais profunda relativamente à perspectiva de desenvolvimento da rede dos julgados de paz e à forma como ela deve ser feita, se o Conselho de Acompanhamento tiver essa reflexão feita de forma mais aprofundada, julgo que era útil, nós podemos ficar a conhecê-la.
Obrigado, deputado Silvano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, cumprimentar o Sr. Conselheiro, Sras. Conselheiras, agradecer toda a discussão e a reflexão que fizeram aqui connosco e nós tomamos boa nota de todos os comentários e análise crítica que fizeram da atual proposta de lei. E dado que nós temos pouco tempo, queria questioná-los sobre, digamos, uma avaliação mais de fundo desta iniciativa legislativa. Se ela corresponde, digamos, à possibilidade de uma oportunidade ganha, ou se corresponde, do vosso ponto de vista, da avaliação do vosso trabalho, do trabalho extraordinário, aliás, que eu quero homenagear e que foi feito nos últimos, em todo este percurso, se é mais uma oportunidade perdida ou uma oportunidade ganha relativamente àquelas que são as vossas expectativas do futuro dos julgados de paz. E, nesse sentido, quer relativamente aos debates que certamente têm tido com a tutela, quer relativamente à própria proposta de lei, se ela responde à natural expectativa, e essa sim consensual, de alargamento da experiência dos julgados de paz, no sentido de terem uma cobertura nacional, como é evidentemente desejável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, faz favor.
Obrigado. Eu gostei muito de ouvir os senhores deputados. É realmente um gosto estar aqui, porque a gente ler o que se passa na Assembleia da República pelo jornal é uma coisa, viver aqui é outra. É um prazer. Podem crer, nunca serei deputado na minha vida, já não o fui até hoje, já não tenho tempo para ser e não tenho mais o que é preciso. Mas, de qualquer maneira, é sempre um gosto ouvir o interesse e o empenho que põem nas coisas a sério. Sr. Deputado Neto Brandão, eu não vou ter tempo para responder a todas as questões que pôs, e muito bem, porque são todas ótimas, e permitam-me até que, genericamente, eu diga uma coisa que para mim é essencial. Caso contrário, eu, magistrado judicial, não teria as funções que tenho, aliás, muito honrosamente para mim, há tantos anos. Existe o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, de acompanhamento, lá está a tal expressão, mas enfim, deixemos isso. Por razões constitucionais. É só isso que eu quero. Eu até me fico mal perante mim próprio dizer isto na primeira comissão, mas não estou a responder a vossas excelências. É que, repito o artigo 217 da Constituição, o Conselho Superior da Magistratura, de que eu dependo, eu só sou presidente deste Conselho porque o Conselho Superior da Magistratura me autorizou. Eu, mas sou eu, que sou magistrado judicial. embora jubilado, que é a mesma coisa que no ativo, muita gente também não sabe o que é isso. Mas Vossa Excelência sabe. Ora bem, o artigo 217, bem ou mal, só permite que no Conselho Superior da Magistratura esteja aquilo que respeita a juízes, a magistrados judiciais. Os juízes pais não são magistrados judiciais. Isto é, para mim, tão líquido, tão claro, que não suscita a mais pequena dúvida. Não podem estas questões, por razões constitucionais, estar no Conselho Superior da Magistratura. É tão simples quanto isto. E, portanto, como também não podem estar no Ministério... Não são tribunais judiciais os julgados de paz. A questão é esta. São tribunais, mas não são judiciais. Bom, eu não vou agora entrar na questão de fundo, mas isso está explicado em vários textos académicos. Ora bem, nós temos necessidade do Conselho e de todas as funções dele, exatamente porque os julgados de paz são tribunais, mas não são judiciais. E isso entronca com uma pergunta que foi feita pela senhora deputada Teresa Anjinho. Se nós fomos ouvidos sobre o mapa judiciário, não fomos. O que acontece é que eu me auto-ouvi, ou seja, mandei um texto eu, porque tive conhecimento do texto do chamado mapa judiciário, e mandei para cá também um texto sobre a inconveniência, já vos disse, do artigo 150 dessa proposta, relativamente ao que diz sobre os julgados de paz. Mas há um ponto mais importante, e é a única coisa que eu vou dizer sobre a lei dita de organização judiciária, ou como hoje se diz ainda, organização e funcionamento dos tribunais judiciais. A meu ver, se tiver de haver eliminação de algumas zonas do país acerca de tribunais judiciais, a meu ver, mas agora isto não foi debatido no Conselho, porque o Conselho não foi ouvido. Estou a falar a título aqui pessoal. Os julgados de paz seriam uma alternativa. Não gosto do termo alternativo para julgados de paz. Meios alternativos são a jurisdição, a mediação, digo, à jurisdição. O julgado de paz é um órgão com jurisdição, não é alternativo à jurisdição. O julgado de paz seria um meio adequado, a meu ver, para suprir a inexistência de tribunal judicial. É o que eu posso dizer sobre essa matéria. Não tanto o balcão de injunções ou de... Mas, enfim, acho que o julgado de paz seria uma forma de compor essas situações. E tem-no sido. E tem-no sido na prática, em alguns casos. Mas o senhor deputado Neto Brandão tocou assuntos de extrema importância. Eu só para completar o que digo, eu tenho atualmente funções ao nível... Não estou a dizer isto por só dar trabalho, eu presido a um agrupamento europeu e vejo que os problemas são idênticos no nosso país, nesta parte e noutros países. E a minha conclusão é muito simples, mal dos Estados que supusessem que um só sistema jurisdicional resolveria tudo. Assim como é impensável que um julgado de paz resolva coisas complexas juridicamente, não faz sentido hoje que os tribunais comuns judiciais resolvam coisas juridicamente menores. Tem de haver uma mútua complementariedade, na certeza de que o sistema judicial será sempre a espinha dorsal dos sistemas jurisdicionais portugueses, como é por essa Europa fora. Mas a Europa e as Américas estão cheias de julgados de paz, cheias. Nós temos 25. E isto entronca com um problema que foi posto. A rede dos julgados de paz é essencial. O alargamento. Existem problemas hoje, por algumas dificuldades, não com os municípios, que não é verdade, com alguns municípios. Outros desejam ter julgado de paz. É todo um problema de diálogo entre a administração e as autarquias. Mas há uma das coisas positivas que está na proposta, que foi motivada pelo Conselho, tenho muita honra nisso, que é a possibilidade de a criação dos julgados de paz ultrapassar a simples parceria Estado-autarquia. Está previsto, e muito bem, a possibilidade dos julgados de paz nascerem de entendimentos entre o Estado e outras instituições. E eu sei de duas universidades que já estão no terreno a pensar instituir uns julgados de paz ou uma secção de um julgado de paz. Portanto, há meios.
Com o qual eu não estou de acordo.
Está bem, senhora conselheira, já estou habituado. Não há problema, nós somos os dois da Fundação, nós somos os dois da Fundação do Conselho. E entendemos muito bem com os nossos desacordos. Não há problema nenhum. Ora bem, voltando ao senhor deputado Neto Brandão, eu vou demorar o menos tempo possível. Estes assuntos mereciam. Mas vossas leis é que não merecem a amassada de umas horas, nem me permitiriam eu estar aqui. Porquê que o artigo 24 não foi mexido? Eu não lhe sei responder. Eu não lhe sei responder. Só sei dizer-lhe que nós insistimos no artigo 24. Há uma objeção, se quisermos, ou há uma razão que eu imagino. Os concursos são regulamentados. São objeto de uma portaria. Agora, eu sei que não há portaria que resolva o assunto se a lei não for habilitante e se a lei não for exigente. E sei que o que está na lei, sabemos todos, eu apenas aí penso que estamos todos de acordo, o que está na lei, o Conselho é um órgão democrático e, portanto, é natural que haja aqui ou além uma posição contrária. Eu até fico satisfeito com isso. Há eu sei que nós temos de perspectivar esta situação. A lei só exige, este é que é o ponto que vossas excelências não podem fugir, a lei exige expressamente, tem lá um i, o currículo ou coisa parecida, prova documental e provas de habilitação. Não chegam. Isto para mim é líquido. E há muito boa gente a dizer uma portaria, não, mesmo que vá além, não pode ir muito além, nem pode ser eliminatória. Uma prova psicológica que se tem feito. Eu não sei se... Como? É indispensável que a lei exija a prova de psicologia e que a lei exija uma entrevista e que a lei hoje exija um estágio. Eu sei que nos primeiros juízes de paz, óbvio, 2 são 4, ou 22, conforme a gente quiser, no primeiro grupo de juízes de paz não podia haver estágio, pois não eram o primeiro. Agora, hoje pode e deve. E nós estamos a fazê-los, sem lei. E sem resultados, ou seja, sem eliminações. O que eu quero, o que eu propor-vos, é que o estágio, a prova psicológica e a entrevista, também não digo que sejam necessariamente eliminatórios, também não concordo com isso. Deve ser o júri a ponderar tudo isso. Uma das evidências da diferença entre os julgados de paz e os tribunais judiciais está aqui. É que para ser juiz de direito hoje, tem de se fazer um curso no SES, de anos. Para ser juiz de paz, tem de se fazer um curso que leva um mês ou coisa que o valha. E que eu até estou de acordo que leve. O problema não está no mês. O problema está em como se faz esse mês. Nós temos bons juízes de paz. Porquê é que temos bons juízes de paz? Porque seriam bons em qualquer situação. Autoformação. A questão da exclusividade. Se vossas excelências virem, conhecem melhor que eu, o artigo 211 da Constituição, que já aponta no sentido de que os tribunais judiciais têm aquilo que os outros não tiverem, que já é muitíssimo. Têm a chamada competência, esquece-me o termo, mas a regra constitucional que está hoje expressa também no artigo 66 do Código de Processo Civil e que está no artigo 64 da proposta de Código de Processo Civil que vossas excelências têm, é no sentido que os tribunais judiciais só têm, só, muito com aspas, competência naquilo em que os outros não tiverem. E os outros ou são tribunais ou não são. Se têm, o Tribunal Judicial não pode ter. Isto é também das coisas que só nós juristas, só os juristas, que eu também sou, é que conseguem complicar. Porque é de uma evidência cristalina. O senhor deputado Neto Brandão tocou, eu não posso tocar em tudo o que tocou, porque queria responder também a outras pessoas, e tenho aqui mais pessoas do Conselho. Tocou num assunto extremamente curioso que eu bato há muito tempo, é o artigo 27. Também não falei disso, porque se eu falasse disto, meu Deus, então de uma coisa que me apaixona, o senhor Presidente teria com certeza que me mandar calar, e ele é tão elegante que está a evitar mandar-me calar. O artigo 27 vem na linha do meu estatuto de magistrado judicial, mal, porque uma de duas, eu já fui Presidente do Conselho Superior da Magistratura também, quando era, obviamente, Presidente do Supremo. Mal uma de duas, ou se autoriza um juiz a desempenhar outras funções, docentes ou de investigação, e então não se percebe, eu não percebo. Eu hoje tenho autorização do meu conselho para ser professor na Lusíada. E sou. Não posso ganhar e não ganho um cêntimo. Porquê?
Porque não pode acumular funções.
Muito obrigado. É isso que eu estou a dizer. E porquê? Porque eu estou jubilado, só que eu tenho o mesmo estatuto ativo. E, portanto, não posso ganhar. Uma de duas. Ou posso exercer essas funções ou não posso. Já houve um projeto a dizer que eram remuneradas. Também não estou de acordo. Esta senhora é terrível. O que eu não estou de acordo... Deixe-me acabar, que o senhor Presidente manda-me calar a mim. O que eu não estou de acordo é que se diga que não podem ser remuneradas. São ou não são? Esta expressão está manifestamente a mais. Está manifestamente a mais. Ora bem. A senhora... Eu já não me lembro quem foi... Levantou aqui um problema muito preocupante, que diz respeito à carreira ou não carreira dos juízes de paz. Eu apontei o nome dos senhores deputados todos e agora não tenho tempo para estar a ler todos os pormenores que tenho aqui. A posição do Conselho tem sido extremamente clara, mas já agora um pormenor. Não passa para a cabeça de ninguém, também está no nosso texto. Não passa pela nossa cabeça, e também está no nosso texto que mandamos para cá, que o membro o juiz de paz que faça parte do Conselho seja eleito pela Associação dos Juízes de Paz. Nem pensar. Não sei o que é que o senhor Presidente da Associação que está lá fora virá a dizer, mas eu respeito todas as opiniões e nem pensar. Deve ser, obviamente, eleito por todos os juízes de paz. Isso, para mim, é das tais coisas que eu nem toquei porque me parece de uma cristalinidade elementar. Quando não, voltávamos ao tempo da obrigatoriedade de inscrição na associação, que nem é sindical, e passávamos a ter uma representatividade falsa. Não. O juiz de paz, ou o juiz de paz, como vossas excelências quiserem, tem de ser eleito pelo juiz de paz, não pela associação, nem pensar nisso. Penso eu de que, como diria o outro. Bom, eu estou quase a acabar. O problema mais melindroso, a rede de formação, a rede de desenvolvimento, já vos disse, a minha esperança, eu ainda ontem recebi um texto de Albufeira em que me diziam, então cá no Algarve nunca mais há um julgado de paz. Se nós pudéssemos, já lá estavam não sei quantos. Só que não depende do Conselho, o Conselho tem poderes nenhuns. O Conselho tem trabalhos com muito gosto, por amor à camisola, com muito gosto digo. Não tem poderes, não pode ser. O Algarve não há um julgado de paz. Tem de haver, não faz sentido haver 25 julgados de paz. Conselhos, com certeza, com certeza. Conselhos, com certeza. Tendencialmente de acordo com a autarquia, com certeza. Com certeza. Não é verdade sequer que não exista, aqui estou em desacordo com outros, eu passo a vida em desacordo com muita gente, que não haja na lei uma regra de parceria entre o Estado e as autarquias também sobre esta matéria. O artigo 8º da Lei 157 de 2000 e qualquer coisa que eu tenho para aqui e não vou amassar-vos com ela. É uma parceria público-pública, com certeza. Agora, não pode ser o único meio de criação dos julgados de paz. Não pode ser o único. Não, tem de haver outros. Ora bem, a rede, a carreira do juiz de paz é a coisa mais melindrosa, e é por aí que eu vou acabar, porque muita coisa haveria a dizer sobre isso. Nós temos, a senhora conselheira Odete Santos e eu temos 10 anos disto, ou 11, ou 12, o que é que foi, nós começámos a trabalhar em agosto de 2001. Ainda não havia nenhum julgado de paz restaurado. Nós acompanhámos a criação dos primeiros. Ora bem... eu penso que estou a falar em nome do Conselho. Isto tem sido objeto de várias deliberações ao longo destes anos todos. Desde 2002 que nós propomos a revisão da lei. Desde 2002 eu podia trazer-vos um dossiê, coitados de vós, com as nossas propostas ao longo destes anos todos. Desde 2002 que nós propomos a revisão da lei. Esta é uma oportunidade única. Que ou é ganha ou é falhada. Com certeza. Depende de vós. Não depende de nós. De nós propõe aquilo que estamos a fazer aqui, que é amassar-vos. Ora bem, deve haver uma carreira ou deve haver uma carreira. Eu não me importo que se chame carreira ou que se deixe de chamar carreira. Isto para mim é secundário. Isto não é um problema de termos. Isto é um problema de situação concreta. Ponhamo-nos no lugar do juiz de paz. Eu não faço parte da Associação dos Juízes de Paz. Eu sou magistrado judicial. Mas ponhamo-nos no lugar deles. Eu sei que os juízes do Tribunal Constitucional são nomeados por um período e ao fim desse período deixam de o ser. Não há inconstitucionalidade nenhuma na situação dos juízes de paz. Não concordo nem um bocadinho com este argumento. Nem um bocadinho. Não há inconstitucionalidade nenhuma. Os juízes do Tribunal Constitucional também são nomeados por um período de tempo e ao fim desse período de tempo acabou. E a razão dos juízes de paz e o problema dos juízes de paz tem uma origem histórica. Os juízes de paz, como eu disse à Vossa Excelência há bocadinho, e Vossa Excelência sabe isso melhor que eu, são centenários em Portugal. Começaram por ser eleitos, ao mesmo, eram vereadores dos municípios, daí a ligação entre o Estado e os municípios em matéria de juízes de paz. E tinham 4 anos para ser juízes de paz, o tempo dos vereadores. Isto está na Constituição de 1822, ou resulta dela, e na Carta Constitucional de 1826. Aliás, era uma tradição já antiga, mutatis mutandis, porque a fase constitucional começa aí. Ora bem, esta ideia do prazo vem secularmente, mas hoje estamos em 2013. Portanto, não é um problema de carreira, é um problema de garantias, de funcionamento. E é um problema prático. Eu estou-me a lembrar de um despacho do secretário de Estado, Dr. António Ribeiro, salvo erro, também meu colega, que foi quem possibilitou. Porque a competência para nomear juízes de paz é nossa. Só nós não íamos renomear juízes de paz sem sabermos que o Estado da Administração lhes ia pagar. Isto seria, já uma vez houve um problema complicadíssimo em Portugal. O facto de estar crescido na idade, como diz um amigo cabo-verdiano, não é velho, é crescido na idade, faz-me lembrar isto. Já uma vez houve um problema complicadíssimo entre o Conselho Superior da Magistratura e a Administração por causa da nomeação de juízes auxiliares sem cobertura financeira. Ora bem, nós não íamos renomear juízes de paz, que renomeámos os primeiros em 2004 ou 2005, sem uma cobertura do Estado da Administração, que a lei não dá. Se forem ver o artigo 25 atual, não diz que há renomeações. Também não diz que não há, mas não diz nada, o que é muito cómodo. Ora bem, nós tivemos um despacho do secretário de Estado, Dr. António Ribeiro, a dar-nos antecipadamente cobertura em termos práticos financeiros para nomearmos, renomearmos. Dependeu do Conselho. As renomeações têm sido feitas até hoje. E da concordância do Ministério da Justiça. Porque é o Ministério da Justiça que paga aos juízes de paz. Ora bem, concluindo, eu penso que não é exigível a um juiz de paz que o seja até um último dia, com a dedicação que eles têm de ter ao serviço, sabendo que nesse dia vão deixar de o ser e que não vão ter nada. Isso não é exigível humanamente. Portanto, tem de haver uma solução que permita uma continuidade exigível, com exigências, com certeza, mas tem de haver. Tem de haver uma... E a solução passaria pelo julgado de paz de segundo grau, que nós não temos. Portanto, tem de haver aí uma solução. Eu penso que não respondi a tudo, mas tentei responder ao mais importante.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Agradeço muito, ultrapassámos largamente o tempo disponível. Agradeço muito ao Sr. Conselheiro os esclarecimentos que nos trouxe, bem como às senhoras conselheiras Odete Santos e Noémia Anacleto. E mais uma vez reiterar o gosto que tivemos, com certeza todos, em ter novamente na nossa companhia a senhora deputada Odete Santos. Muito obrigado e até breve. Não, agora vem a seguir imediatamente. Não, não, ok.